Boa tarde, Osvaldo, ouvintes da Cabiúna. Isso mesmo, nós também fomos praticamente pegos de surpresa no final do ano com a notícia de que não existiria mais o ensino médio noturno no Colégio Berto Teixeira. Causou um desconforto a todos nós, a toda a comunidade, e ao mesmo tempo nós não divulgamos porque nós estávamos tentando reverter, né? Fica muito complicado a gente divulgar enquanto não se tem uma posição oficial. O que acontece? O Estado, ele trabalha em números, né? Ele faz levantamentos. E todo final de ano, nos últimos anos, os pais devem perceber, a rematrícula é bem antes de findar o ano letivo.
Sim.
Isso já é para que faça uma previsão das próximas turmas do ano que vem. E o que acontece é que muitos não fazem essa rematrícula antes, então eles não entram nessa previsão para formar a turma do ano que vem. E no caso do ensino médio noturno, como o aluno é menor, entende-se que ele não ficaria ali o ano que vem no noturno. Nós sabemos que a realidade às vezes é outra, o aluno precisa trabalhar. Muitas vezes esse trabalho dele também não é oficializado, né? Porque quando nós conversamos com a chefe, que ela lançou essa possibilidade de fechar turma, porque não tínhamos o número de alunos suficiente para manter as turmas abertas, era esse o problema. O aluno, para o Estado, muitas vezes esse aluno não está trabalhando. Aí ela ainda pergunta, e nós tentamos argumentar, mas eles trabalham? Mas tem uma declaração de que ele trabalha? Muitas vezes não tem. Mas nós entendemos da necessidade dele trabalhar. Muitos dos nossos alunos já estão em oficina, em empregos assim que muitas vezes não são oficializados, né, formalizados pelo próprio patrão. Daí acaba atrapalhando nesse sentido. Mas é claro que nós sabemos e entendemos e queremos que eles comecem a trabalhar cedo porque é necessário. Então, o que aconteceu no final do ano foi isso. Em estudos, inclusive no final do ano, a gente entrega uma carta para o aluno levar para casa e ele tem que trazer preenchida, onde ele pretende estudar o ano que vem. A família tem que autorizar e assinar se ele quer estudar à noite ou não. E muitos poucos optaram pelo ensino médio noturno. Então, realmente, o primeiro ano, por que que nós ainda não temos um primeiro ano? Porque no final do ano nós tínhamos previsão de 8 alunos para o primeiro ano.
Não tem como, para formar turma o quê? No mínimo 30?
35 eles pedem.
35, né?
35. E aí, o Estado, eles tentam, como você disse mesmo, a Maíra lutou, tentou, nós tivemos um grande auxílio do nosso querido, trabalha com a gente, funcionário nosso do colégio da sede, grande companheiro vereador Gustavo Duté, lutou, nós lutamos, buscamos em várias possibilidades, e o Gustavo, graças a Deus, conseguiu intermediar com a sede, conseguiu alguém lá, graças a Deus, com muita boa vontade. E nós não temos os 35 em cada turma. Mesmo assim, nós conseguimos manter o segundo e o terceiro ano com menos alunos, porque também seria difícil para eles cessar depois que começou. Quer dizer, você faz o primeiro ano e agora não tem segundo?
É duro, né?
Para onde eu vou? E não tem outros cursos na cidade. Então, não é só para a nossa comunidade.
Mas nem esse curso não tem segundo,
teria que ter um terceiro ano.
Só o terceiro,
só
né?
O terceiro. Então, a gente torce para que não, mas tudo indica que...
Mas aí, como é que faz quem precisa do segundo, primeiro e segundo ano?
É para estudar durante o dia. A legislação entende que o aluno é menor e que ele tem que estudar durante o dia. Agora, o maior de idade é para ir para a EJA.
É, mas
porque daí entende-se que ele já está fora da idade, então é para ele ir para a EJA.
É, porque na verdade, hoje vamos colocar crianças aí de 14 a 15 anos, já estão aprendendo um ofício.
Precisam.
A gente com 10, 11 anos já estava tendo que trabalhar, ué. Agora hoje, infelizmente, a gente tem que conviver com isso. Né?
E o Estado, ele baseia na legislação,
sim,
né? Ele trabalha em cima de leis. Então, mas como assim fechou de uma hora para outra e ninguém avisou? O Estado fez a parte dele, trabalhando em cima de dados. Nós fizemos a nossa e, assim, foi uma luta mesmo. E eles tiveram boa vontade, sim, em liberar para nós, porque nós não temos o número que teria que ter. Agora, o primeiro ano, o que a gente conversou? Se a gente conseguir aumentar esse número, eu tinha na previsão do final do ano só 8 que queria estudar à noite. Não vai.
O primeiro ano vai dando o quê? 11, 12 anos?
Não, o primeiro ano já é o que terminou o nono ano, e que foi para o primeiro já dá para 15 anos.
Aqui é 15 anos, né?
14 para 15 anos.
14 para 15 anos.
Já poderia trabalhar no nosso entendimento.
Sim, eu também,
né?
Acho que devia trabalhar.
Mas é como eu estou falando, é a lei, né?
É.
A lei diz que o menor
ainda
não.
Agora vamos colocar, ele vai para 15, 16 anos até os 17. Tem muitas crianças de 16, 17 anos que estão trabalhando hoje e poderiam estar estudando ali, né?
Poderiam. Então, inclusive, muito importante esse momento nosso, essa conversa, para esclarecer isso para a comunidade, esclarecer também o porquê e a necessidade de se fazer as matrículas antes, de quando a gente entrega essa cartinha de planejamento de turma, de que retornem para nós, porque também é um costume antigo, deixa para fazer as matrículas depois que as aulas começar.
Essa recapitulação que eu estou confundindo aqui, o ensino médio com o ensino...
Isso.
Hoje a quinta, para quinta, a sexta já é 9 para 10, é 7 para 8, enfim. É. Né? É
que mudou que o nosso hoje é integral.
É integral, né?
É, o dia todo já está trabalhando no ensino integral.
É, agora, aquelas... dá tempo de fazer matrícula ainda?
Dá tempo de fazer matrícula ainda. Só que aí, como eu estou falando, esse aluno não está no planejamento das turmas do ano passado. Então é aí a escola pega esse aluno enquanto cabe na sala. Porque é difícil você abrir mais uma turma agora, porque o planejamento do estado já foi feito. Então é por isso que é importante fazer a matrícula antes.
No segundo e terceiro ano, quantas vagas ainda dá para poder colocar na...
Muitas vagas. Nós estamos na faixa de 20 alunos cada turma. Posso pegar até 35. Então, como eu ia dizendo, o importante de eu estar aqui da rádio é me convidar para estar nesse momento, para já avisar esses alunos, mesmo aqueles que já pararam há alguns anos, esse é o momento de retornar. Quem tem vontade de terminar o ensino médio é a hora, porque tende a ir diminuindo, porque esses alunos estão diminuindo.
Principalmente aquelas que colocaram o filho para trabalhar, porque infelizmente a vida não está fácil.
Precisaram.
Então precisaram de 16, 17 anos, e que estão aí no segundo ou terceiro ano, não tem como estudar durante o dia, agora tem essa oportunidade, né?
Isso. Então, é uma coisa assim, gostaríamos que não. Gostaríamos que os alunos aumentassem, que voltassem a estudar e que nos próximos anos voltássemos a ter as três turmas. Mas tudo indica que não, que será o contrário, que esses alunos terminando, vai diminuindo e vai acabar o ensino médio noturno. Então, por isso que eu estou dizendo, quem tem ainda interesse, é hora. É hora de voltar. O Colégio Humberto Teixeira tem o segundo e o terceiro ano aberto à noite. Não tem primeiro ano aberto do ensino médio regular em nenhuma escola na cidade de Bandeirantes.
Tá, agora aquela pessoa que tem mais de 18 anos, ela quer fazer, ela parou, aí eu parei, eu queria fazer o segundo ano, o terceiro ano.
Pode retornar.
Ela pode retornar,
com
ela
certeza.
Não precisa ir para o EJA.
Não precisa ir para o EJA. Enquanto tem o segundo e o terceiro ano, ela pode ir ali terminar conosco.
É, porque na verdade é... o EJA, vamos dizer assim, é e não é uma mão na roda, né? Ao mesmo tempo. É principalmente para aquele que já está com 18, 19 anos, né?
É, na verdade ele facilita um pouco, porque ele tem um tempo mais reduzido na duração do curso. Mas nós temos que entender, Bandeirantes, uma cidade pequena, mas nem tão pequena assim. Então, um aluno aqui da invernada, que trabalhou o dia todo, né, que chegou em casa 6h30, 7 horas, ele tem que tomar um banho, comer e ir até o Nóbrega, se torna um pouquinho longe. Então é complicado também, porque já está cansado, né, Oswaldo? Já trabalhou o dia todo. É longe, não é tão simples assim. Ah, não tem aqui, vai para o Nóbrega.
Não que o EJA não seja uma boa oportunidade para aprender, mas é lógico, você estudando diariamente, você
ele,
tem.
É isso, ele é uma oportunidade para quem não conseguiu terminar os estudos na idade certa, para que ele termine. Mas é claro que se ele conseguir
fazer... E ali você
faz
um ano, faz quantos anos, ali no EJA? Não recordo agora.
Acho que em 2 anos.
Em 2 anos você perde os 4 anos,
isso.
Né?
Isso.
Então, quer dizer, mas ali você vai fazer um ano por ano e é importante isso, né? Para a pessoa poder realmente aprender, né?
A vantagem do EJA, na minha opinião, é que ele faz por disciplinas, né?
Sim.
Aquela disciplina já está concluída, ele não precisa retornar mais nela. Ele vai eliminando
disciplina.
Você vai
eliminando disciplina.
É, isso.
É, e às vezes você chega em física e matemática, você enrosca, né? Não sai mais. Não, é verdade. Antes a gente tinha aqui lá em Jacarezinho. Em Jacarezinho. Você tinha que ir para Jacarezinho fazer, né? Esse, não era nem EJA, né? Era um supletivão.
Um supletivo, se não me engano, CES, naquela época, alguma coisa assim, eu me lembro.
E lá em Jacarezinho, fazia. Tinha aqui Cornélio, né? Que era até antigamente a quarta, né? Depois da. Que era o segundo, hoje o ensino médio, seria em Jacarezinho. Então era. Tinha que fazer primeiro Cornélio, depois lá.
E nós temos muitas pessoas na cidade, muitos alunos que não concluíram, nós temos. Mas o Estado, inclusive, não conta ele para o planejamento da turma do ano que vem, Porque esse que já foi evadido, que já abandonou, ele não está mais na previsão de turmas. Porque daí a oportunidade dele é para ir para a EJA. É, ele porque já, ele já está fora da idade.
Ele já arruma um jeito para colocar a pessoa no EJA, né? Vamos falar bem a verdade, né? Mas aí tem essa oportunidade agora, pode-se fazer a matrícula, pode ir direto na escola, ou pode fazer pela internet também.
Sim, pode fazer, tem as matrículas feitas pela internet, mas precisa apresentar os documentos ainda, lá, né? Alguns no colégio.
Mas é melhor ir lá e fazer lá, pronto.
Com certeza, estamos de portas abertas, o colégio está lá esperando esse aluno e só reafirmando que a gente não deu essa notícia antes, porque foi uma luta, foi difícil de conseguir e conseguimos porque tivemos pessoas de boa vontade que encontramos no caminho, que lutaram conosco para dar mais essa chance para o aluno, né? Para a escola, claro que a escola também não quer fechar as portas para a comunidade. Não, de jeito nenhum. E que chato esse aluno que está no segundo ano. Poxa, não tem mais para onde ir? Porque nós temos o CEP, que funciona todas as noites, daí é um pós-médio, né?
Uhum,
ele é profissionalizante, você tem que ter o ensino médio para depois ir para ele.
É.
Então, e muitos pais não sabem disso, muitos alunos não sabem disso. É muito importante terminar o ensino médio e nós estamos aí garantindo, tentando garantir por mais 2 anos esse aluno do segundo e do terceiro ano. Porque já que não abriu o primeiro esse ano, provavelmente o ano que vem não tenha nem primeiro e nem segundo.
Professora, como é que está agora, tá, a nível integral? Como é que vai ser aí? Qual é a expectativa? Né? Mais um trabalho de mais um ano à frente, né, diante dessa situação aí que nós
vemos. O ensino integral a princípio é um susto para nós e para a comunidade. Mas até eu já vim aqui na rádio falar sobre isso. Sim. Na minha opinião foi um sucesso. O aluno é muito bem recebido no colégio, ele tem 5 alimentações diárias. Então nós temos que voltar o nosso olhar para aquele pai que trabalha o dia todo. E muitas das nossas crianças ficavam meio período, às vezes, brincando na rua, no campinho. 9 aulas por dia é cansativo? Pode ser que seja. Mas ele não está na rua, né, Oswaldo?
Mas aí a estrutura ali, ela é suficiente para atender esses alunos, professor? No sentido de dar, vamos dizer assim, de dar além do estudo, dar um lazer, porque ela também tem que ter um lazer para ele ali, para ele ter um aprendizado, né? Não só do básico, né? Mas também tem uma educação
nós
física,
seguimos
tem um futebol, tem uma natação, tem isso, aquilo, né?
Nós seguimos uma grade curricular.
Uhum.
Essas disciplinas que são trabalhadas, elas vêm para nós já formadas. São 9 aulas por dia. Sim. Dentro das 9 aulas diárias, além do português, da matemática, do inglês, nós temos as disciplinas eletivas, que são diferenciadas. Mas não são oficinas, são disciplinas obrigatórias, que trabalham o outro lado, como você está citando. Não temos um espaço que fosse o ideal na prática de esporte.
Sim.
Piscina, não temos. Nós temos uma quadra fechada, uma quadra coberta, e as salas de aulas, e o pátio, o espaço ali. Mas essas disciplinas que o Estado envia para nós, essa matriz curricular, ela é para 9 aulas mesmo. Tá? Então, tem as disciplinas diferenciadas, que tem trabalhos manuais, que trabalha mais solto, que trabalha de forma diferenciada, tem muita aula no com laboratório de informática. O governo está colocando várias disciplinas que precisa usar a plataforma.
Esses foram distribuídos ontem, vem bastante para a gente ou não? Vem alguma coisa para cá, não?
Parece que vem.
É, né?
Parece que vem. Está vindo kit robótica, está vindo computadores para a nossa cidade. Eu acredito que vai ficar bom, sim. O Estado tem investido bastante nas melhorias das escolas.
É, porque a gente entende, porque segurar a criança na escola o dia todo não é fácil, não.
É, mas tem muita aula hoje que é com computador. Muita.
Sim.
A maioria tem, só que tem plataforma, não é para ficar lá no computador brincando, não. Nós temos meta para cumprir, nós temos que dar resultado.
É, porque senão aí já vem, né?
É.
Não dá galho só no joguinho.
Não dá.
Já que nós temos jogos hoje na meta, na plataforma do governo, que também, né?
Tem.
Tem uns joguinhos lá que é de ensinamento, né?
Mas umas disciplinas bem diferentes. Para nós que já estudamos há um tempinho, elas são bem diferentes. E tem uma parte bem gostosa no integral, sim. E o integral, nós, graças a Deus, trabalhamos um ano, já nos adaptamos, foi um sucesso. E muitos pais procuram o integral porque querem o filho no colégio o dia todo, sim.
É porque, na verdade, também, para muitos, mas muitos pais, diga-se de passagem, é uma forma dele poder alimentar o seu filho, né?
Com certeza. E a alimentação é muito completa. é muito balanceada, com muita fruta, verdura, carnes in natura mesmo. Nós temos a agricultura familiar que fornece as escolas do estado, então essa parte o governo tem caprichado bastante.
É porque eu estava procurando aqui o joguinho que tem aqui na plataforma do governo, né? Tem um joguinho lá também, não sei o que eu vi esses dias, tem um joguinho lá que a multiplataforma que vem deles, né? Então é legal, então a criança também tem, não é só trabalho, só ficar trabalhando.
Não é. Tem a parte diversificada que é muito bem trabalhada também. Durante o almoço nós temos atividades dirigidas, né? O governo ofertou para o período integral inspetor de aluno, acompanha esse aluno, então é bem interessante as atividades que os colégios têm desenvolvido.
É porque senão, já viu, acho aqui, a plataforma de ensino de matemática a partir da lógica de jogos eletrônicos. Então, ali você vai aprender matemática jogando. É legal, né? Bom para a criançada. Entre o mais, né? Tem a redação, aquela coisa toda. O inglês Paraná também tá dentro ali, né?
Tá, e é obrigatório também o uso das plataformas.
É, a Matific.
Matific. Na matemática.
Bom, professor, então vamos se colocar mais uma vez. O próprio vereador esteve aqui no sábado e disse, né, confirmando aquilo que ele disse hoje, já está aí definido e, portanto, teremos o segundo e terceiro ano no período noturno no Colégio Roberto Teixeira. Repetindo mais uma vez o que a pessoa deve fazer para poder matricular seu filho.
Procurar o colégio, levar os documentos necessários, né? Aí nós vamos localizar qual foi o último ano em que escola que ele estudou para fazer essa transferência, ou se ele parou no próprio Roberto Teixeira, nós temos os documentos ali, só ativar a matrícula desse aluno e ele com certeza vai voltar a estudar para terminar o ensino médio dele.
Mais alguma coisa, professora?
Só agradecer esse espaço e convidar a comunidade, né? Todos. Que voltem a estudar, que termine esse ensino médio, que é muito importante, que pode fazer falta depois. Sabemos que trabalhar é importante, mas temos que aproveitar essa oportunidade de terminar pelo menos o ensino médio.
Pelo menos o ensino médio já é.
Já. E agradecer o espaço da rádio em estar esclarecendo isso para a nossa comunidade. Agradecer ao empenho, né, do nosso vereador Gustavo, do TE, que nos ajudou, ele foi incansável, ele não desistiu. Estamos aí desde o ano passado para retornar esse ensino médio noturno. E a Maíra, nossa chefe, né, os nossos agradecimentos, a Cleia, todas pessoas espetaculares que lutam pela educação, pessoas que têm amor pela educação, que lutam pela educação. Então, só agradecer aos meus professores e toda a comunidade e dizer que o Colégio Roberto Teixeira está sempre de portas abertas para receber a comunidade, os pais que tiverem interesse em conhecer a escola, dar uma passadinha por lá, ver como que funciona o período integral, com certeza eles vão gostar e vão confiar o seu filho aos nossos cuidados.
O corpo docente lá hoje é grande, né, para atender tudo
bastante,
isso.
Bastante, bastante. Temos excelentes professores.